Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação com mais um episódio do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e hoje mais um episódio especial daquela série de episódios em parceria com a BASF Soluções para Agricultura para trazer informações importantes para o produtor de diversos cultivos de HF, auxiliando no controle de doenças, de pragas, trazendo dicas de manejo, uma série de episódios muito especiais que estão todas concentradas numa página especial no site do Notícias Agrícolas para você poder acompanhar todos os episódios na íntegra. No programa de hoje, vamos falar sobre psilídeos, sobre greening e sobre alternativas e opções de controle para os produtores citrícolas do Brasil realizarem nessa importante praga, com essa importante doença que tira o sono muita vez do citricultor nacional. Quem vai conversar com a gente hoje e ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Daniel Medeiros. Ele é especialista em desenvolvimento de tecnologias agro da BASF Soluções para Agricultura. Já está aqui conosco por vídeo. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas e no Horti Resenha.
Olá, Guilherme. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui em nome da BASF e representando a BASF, né? Falando um pouquinho com vocês sobre manejo de pragas, né? Hoje, dando enfoque aí no greening, psilídeo, é uma temática extremamente importante, né? Uma doença que vem já há alguns anos causando sérios prejuízos à citricultura. E nós temos aí um longo caminho a explorar, temos bastante, algumas novidades para trazer para vocês e espero poder mais uma vez agregar aí e dividir um pouquinho do que da nossa forma de ver o manejo e quem sabe poder contribuir para que o produtor possa evoluir e melhorar cada dia mais aí no manejo dessa importante praga e consequentemente doença.
Daniel, para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse cenário, qual que é o quadro de hoje para o psilídeo, para o greening, porque é uma doença que vem aumentando a sua pressão ano após ano, né?
Então, Guilherme, a evolução do greening, ela continua acontecendo, infelizmente, né? E hoje nós temos aí mais de 50% dos pomares coincidência do greening. Isso significa que pelo menos uma planta, né, desse pomar, ela apresenta, né, plantas com greening. Então, 50% de incidência nos pomares, no cinturão citrícola, é um número muito elevado. E também a severidade, ela vem aumentando ano após ano. Então, a incidência nós entendemos como a frequência, né, de plantas infectadas, e a incidência é o grau, né, quantos por cento de uma planta ela é infectada, ela está efetivamente manifestando dano. Então, nós temos hoje 50% dos pomares no cinturão citrícola com incidência, uma severidade da ordem de 22%, né? Uma informação nova que eu acho que é importante: há alguns meses nós tivemos aí uma nova portaria, né, que fala sobre as estratégias e a normatização sobre o manejo de greening no estado de São Paulo, e foi feito um levantamento, né, e esse levantamento identificou que 75% dos municípios citrícolas do estado de São Paulo apresentam pomares com alta incidência de greening, né? Então, o que é considerado nessa portaria é pomares com mais de 10% de incidência são considerados pomares de média e alta incidência, né? Então, isso implica em algumas coisas importantes para a gente falar um pouquinho, são coisas novas. Mas esse é um fato extremamente importante, né? 75% dos municípios apresentam uma infestação alta, né? Então, realmente, é um dado bastante alarmante e que implica aí numa série de medidas e estratégias para que a gente tenha cada vez mais atenção e tente aí resolver esse problema.
E essa expansão ocorre territorialmente também, né, Daniel? A gente teve também recentemente o Rio Grande do Sul identificando o primeiro caso de Guinea lá no estado gaúcho, também ou até outras regiões que não tinham ainda a presença da praga, da doença, também estão começando a registrar esses casos, né?
É, exatamente. É, infelizmente, isso é uma questão de tempo, né? É lógico que algumas medidas estão sendo tomadas para evitar que essa expansão aconteça de maneira indiscriminada. É, um exemplo, né, as cargas de citros, de citrículas, né, provenientes de outros estados, agora, quando entram no estado de São Paulo, é necessário, né, uma série de medidas, uma série de comprovações. Então, hoje existe uma nova fronteira agrícola para citros, né? Você comentou do Rio Grande do Sul, mas lá já é uma região que sempre existiu alguma frequência ali, alguns municípios, né, produtores por consumo regional. Mas é importante lembrar que a nova fronteira agrícola, realmente, nós estamos falando aí do sul de Minas Gerais, nós estamos falando do sul do Mato Grosso do Sul e outras regiões também do Mato Grosso do Sul. Então, o citrus ele vem expandindo e procurando regiões onde a incidência do greening é menor. Infelizmente, na maioria dessas regiões, o inseto, o psilídeo, ele já está sendo encontrado, né? Inclusive psilídeos infectivos, né? O que significa? São psilídeos que possuem a bactéria já do greening. É lógico que existe uma outra questão importante de se colocar, que é a dinâmica. Então, em regiões mais quentes, a dinâmica da doença ela é um pouco diferente do próprio inseto, mas o fato é que nessas regiões o psilídeo também está presente, e não só presente, mas presente e no seu estágio infectivo, né, se é que podemos dizer assim. Então, ele está carregando a bactéria do greening.
Okay. Daniel, por que que esse desafio é tão grande? Por que que o psilídeo é esse desafio todo? É difícil de fazer esse controle? É uma praga que consegue se espalhar com muita facilidade? Onde que está a grande dificuldade?
Olha, o psilídeo em si, né, se não fosse a questão dele ser um inseto vetor, ele seria um inseto que não causa nenhum dano direto às plantas, né? Então, agora, a grande problemática está associada ao fato do psilídeo ser um inseto vetor, e aí isso faz com que a taxa, né, a disseminação da doença, ela aconteça de uma maneira muito elevada. O psilídeo por si só, como eu disse, não é um inseto que causaria um dano direto às plantas, mas ele tem algumas características que fazem com que ele tenha aí uma boa adaptabilidade ao ambiente. O psilídeo é um inseto que tem um longo período de vida, né? Ele tem um ciclo ovo-adulto relativamente rápido, mas o adulto sobrevive por bastante tempo no campo, em diferentes condições. E ele tem uma taxa de oviposição muito elevada, né? Um psilídeo chega a colocar 800 ovos. Então, é um inseto que se multiplica muito rapidamente. Se a gente associar esse fato da biologia do inseto com o aspecto da transmissão do greening, aí as coisas se potencializam ainda mais, né? Porque os ambos infectados, a bactéria é uma bactéria que nós chamamos de persistente, né? Então, uma vez instalada, uma vez ela presente numa planta, ela vai ficar ali naquela planta, a não ser que a planta seja erradicada, o ramo seja podado, mas ela vai ficar ali. Então, isso faz com que as brotações novas elas sejam fonte de inóculo. E aí existe uma taxa de progressão muito acelerada e que só aumenta, né? Então, por isso que as medidas de manejo, de contenção dessa praga são extremamente importantes para que possa frear o avanço dessa praga tão importante.
E quais que são os danos que ela pode causar, a praga, a doença, né? Qual é o potencial de perdas que isso pode causar num pomar?
Guilherme, para você ter uma dimensão do problema, nessa última safra, a taxa de queda de frutos nos pomares foi da ordem de 9%, né, na última safra. Isso significa que de 100 caixas, né, 100 caixas de potencial produtivo, 9 foram ao chão, 9 caíram. As causas decorrentes do greening são metade, né? Então, quer dizer, de cada 10 caixas que caíram, 5% delas são devido ao ataque à incidência do greening. Então, o greening ele impacta diretamente na produtividade agrícola, né? E ele também impacta na qualidade de frutos. Então, os frutos que não caem, eles muitas vezes são deformados, são frutos que têm uma qualidade inferior, né? Então, o aspecto de produção de suco, de industrialização também é bastante impactado. E o greening compromete as safras seguintes. Então, a partir do momento que eu tenho uma planta, né, como inóculo numa área, né, ela vai servir ali de fonte para que essa doença se espalhe para o restante do pomar. Então, o impacto econômico do greening é muito grande mesmo. Né? Haja vista o que aconteceu na Flórida, onde praticamente não existe mais a citricultura lá, pelo menos até o momento, economicamente viável, né? E a principal causa disso foi a entrada do greening que devastou realmente os pomares. Então é uma praga que traz um problema muito sério econômico, agrícola, né? Não só para citros de mesa, como também para citros da indústria, da agroindústria.
E aí, Daniel, diante, né, de um problema tão grande, desse impacto tão grande de perdas, até você destacou nesse exemplo que já aconteceu lá na Flórida, nos Estados Unidos, como é que o produtor pode fazer para tentar se proteger? É monitoramento? Tem técnicas de manejo, manejo integrado? Quais que são as opções que ele tem hoje para tentar fazer um controle efetivo?
Guilherme, eu vou começar, né, do início do manejo. Então, voltar um pouquinho nessa nova portaria, ela diz que municípios com alta incidência acima de 10%, mesmo nesses municípios onde você não tem que erradicar pomares velhos, mas plantas jovens até 3 anos, se for diagnosticado a incidência, a presença do greening, elas devem ser erradicadas, né? Então, começa por aí, né? Um pomar jovem é o início, é a fundação de tudo, é onde o produtor faz um grande investimento, e essas plantas jovens, elas devem ser tratadas de uma maneira bastante diferente. Então, fazendo a erradicação de plantas doentes quando necessário, mas pensando num manejo bastante protetivo, né? Impedir que o psilídeo chegue nessas localidades, nesses talhões. Então, é importante que o produtor faça uso de... Existem várias estratégias de manejo, como uso de caulim, uso de inseticidas, podas. Então, existe aí várias medidas de manejo. Mas é importante que ele fique atento para fazer isso de uma maneira mais racional possível, fazendo uso, né, das estratégias de levantamento. O Fundecitrus disponibiliza os dados de levantamento de flutuação populacional dos psilídeos em várias regiões agrícolas, e é importante que o produtor fique atento, porque quando essas populações começam a aumentar, ele tem que começar a ficar mais atento e intensificar o número de pulverizações, a frequência de pulverizações, e ficar bastante atento aí às demais medidas de manejo. Então, é importante que o manejo feito em bloco, né? Quando a gente fala em bloco, nós podemos pensar numa região, uma micro-região. Então, quando os produtores conseguem fazer esse manejo o mais próximo possível, né, em questão de dias, ou se possível até mesmo, né, no mesmo dia, esse manejo em bloco, ele faz com que a pressão, né, os inseticidas tenham uma efetividade maior, porque, obviamente, você impede que insetos migrem de uma área para outra, né? Então, para começar aí falando de manejo, eu diria que tem que tomar bastante cuidado e proteger o máximo possível o início, né? O início, os pomares jovens, e também conciliar isso com os momentos de maior pressão da praga, e também pensar sempre na questão da planta, né? O período onde a planta apresenta maior brotação é exatamente nesse período que o inseto tem a maior probabilidade de transmitir a doença para as plantas.
Esse tema do manejo integrado, Daniel, se repete bastante aqui nas nossas conversas, de diferentes culturas, diferentes pragas, doenças. É muito importante o produtor ter em mente esses conceitos de manejo integrado, né?
É, com certeza, Guilherme, você tocou num ponto muito importante, porque manejo integrado de pragas, né, ele possui aí alguns pilares, né, extremamente importantes. E o pilar, né, do monitoramento, ele é muito importante. A preservação de inimigos naturais na área também é bastante importante. E o manejo, né, o uso das medidas de controle mais efetivas possíveis. O que acontece é que, em função do uso, né, intensivo de inseticida nos últimos anos, a questão do manejo integrado ela ficou um pouco de lado quando a gente pensa em manejo de psilídeo, e não é culpa, né, do produtor, infelizmente é uma realidade. O fato é que agora nós temos algumas outras estratégias e existe uma maturidade maior e uma compreensão maior da importância. Então, sabemos que hoje é possível voltar a trabalhar um pouco mais com o manejo integrado de pragas. Existem produtos aí que têm que conseguem mitigar, tem uma seletividade maior a inimigos naturais. Então, é importante que o produtor faça o manejo integrado de pragas e, voltando, né, fazer uso de todas as medidas. Então, pegar, né, fazer um monitoramento populacional, proteger os brotos novos, né? Então, independente, né, de qualquer pomar, então sempre o psilídeo ele procura os brotos novos. Então, a folha, né, o brotinho com 1 milímetro ali, a partir dali é onde o psilídeo começa a ter a maior atratividade. E depois, quando essa folha ela já está lá com 2, 3 centímetros, ela deixa de ser atrativa. Então, o psilídeo ele vai buscar o broto novo, né? Então é um momento aí extremamente importante de se proteger a planta quando ela tem aí essas brotações. Nós estamos no mês de julho, um inverno chuvoso, um ano que aparentemente vai ser um ano mais chuvoso aqui no Cinturão Citrícola. É muito provável que as floradas elas comecem a acontecer, né? E a reboque das floradas, aí nós temos as brotações, e aí que é importante que o produtor fique atento e não deixe passar esse momento muito importante de manejo.
E aí, Daniel, pensando, né, nesse controle, nessa proteção contra psilídeo, contra greening, a BASF vem trabalhando um conceito que é o esquadrão psilídeo. Explica para a gente o que que é esse conceito, qual que é o objetivo dessa estratégia.
Pois é, a BASF trouxe para o mercado o esquadrão psilídeo. Na verdade, o esquadrão psilídeo são dois produtos separados, cada um deles com alguma característica, né, com algumas características interessantes e diferentes. Então, o primeiro inseticida é o Vinco, tá? E o segundo inseticida é o Eficon. Ambos os inseticidas são de grupos químicos diferentes e únicos no mercado, né? Tanto o Vinco como o Eficon. Então, são grupos químicos diferentes que trabalham, que atuam de uma maneira diferente sobre o sistema nervoso, mas atuam especificamente nos órgãos cordotonais dos insetos. Então, o que são, né, órgãos cordotonais? Órgãos cordotonais são todos os órgãos responsáveis pelas funções sensoriais do inseto, desde a questão de emitir sons, bater asa, né, movimentar o aparelho bucal, se movimentar, se locomover. Então, tudo isso está relacionado, né, aos órgãos cordotonais. Esses inseticidas atuam exatamente nesses pontos e são bastante efetivos para o controle de insetos sugadores, né? Então, o início aí do esquadrão psilídeo começa com esses dois novos produtos.
E aliar dois produtos diferentes vai bastante em linha com aquilo que a gente estava falando, né, Daniel, dessa integração entre ferramentas para fazer um controle efetivo, né?
Bom, Guilherme, nós estamos falando, né, do esquadrão psilídeo. Esquadrão psilídeo, são dois produtos, né, que nós recomendamos aí, que nós estamos trazendo para o mercado, dois produtos novos, com novos mecanismos de ação. Nós estamos falando do Vinco e do Eficon, né? Então, são produtos que atuam no que nós chamamos de órgãos cordotonais dos insetos, que são os órgãos responsáveis pelas funções sensoriais do inseto, de locomoção, né, de voo, a questão de emissão de sons do aparelho bucal. Então, tudo que está relacionado à movimentação e locomoção do inseto são atividades coordenadas pelos órgãos cordotonais. Então, quando os insetos eles entram em contato com esses inseticidas, eles deixam aí, existem algumas implicações relacionadas a esses órgãos cordotonais, e o inseto ele não tem aí a sua dinâmica como aconteceria de uma maneira normal, e esse inseto deixa de se alimentar e, posteriormente, o inseto vem a morrer. A recomendação nossa é uma primeira aplicação com o vinco, porque o vinco tem uma ação muito efetiva nas fases mais jovens do inseto, e de 7, aproximadamente 7 a 10 dias após, né, duas aplicações sequenciais de Eficon, né, espaçadas também de 7 dias. É lógico que, em algumas situações, quando a gente tem um fluxo de brotação muito grande, né, isso junto com um monitoramento, né, com uma pressão de insetos elevado, é interessante que essas pulverizações se intensifiquem e, em algumas situações, elas sejam feitas aí com intervalo até de 5 dias, né? Importante lembrar que esse é o período mais vulnerável da planta, então, a partir aí do desenvolvimento do brotinho, né? Brotinho ali com 1, 2 milímetros, ele já passa a ser alvo do psilídeo. E esse broto, quando ele tem lá os seus 3, 4 centímetros, ele deixa de ser atrativo para o psilídeo. Então, é um momento extremamente importante, na verdade, é um momento essencial para que se faça a proteção desse broto. E depois, na sequência, né, é importante que o manejo continue, mas aí a gente pode começar a usar outros inseticidas e fazer uso aí de rotação de outro com outros mecanismos de ação.
E dentro dessa estratégia, Daniel, desse combinado entre vinco e Eficon, qual que é o papel de cada um desses produtos e como é que cada um deles funciona? Quais que são os diferenciais dele nessas ações?
Então, Guilherme, o vinco, né, ele é um inseticida que atua nas formas jovens, principalmente. Ele tem uma ação que nós podemos dizer a partir do ovo até o adulto. Então, ele tem aí uma característica muito boa. O vinco, ele é um inseticida que tem uma excelente ação translaminar, mas ele tem uma baixa sistemicidade na planta. Então, ele fica mais retido ali na região onde recebeu o produto. Já o Eficon é um produto que nós recomendamos quando a brotação ela já está um pouquinho, né, já formada. O Eficon é um produto que tem também ação nas diferentes fases, né, nas ninfas e adultos. E o que diferencia bastante o Eficon é que ele tem uma boa sistemicidade nas plantas, né? Então, o Eficon é um produto que transloca bastante e, por isso, ele acaba acompanhando, né, esse fluxo de crescimento. Então, basicamente, essas são aí as grandes diferenças. Uma coisa bastante interessante aqui que nós colocamos aí como um grande benefício, um grande diferencial do Eficon. O Eficon é o produto que traz o que nós chamamos de efeito freeze, né? Então, para simplificar um pouquinho, né, toda essa ação que ele exerce em cima desses órgãos, né, cordotonais e tudo mais, o efeito freeze ele caracteriza, né, ele traduz tudo isso porque o inseto ele fica paralisado, né? Então, literalmente, o inseto ele perde toda a capacidade dele de se movimentar, de se locomover, e com isso o inseto não consegue se alimentar, ele não consegue transmitir, né? Ele não consegue colocar o um aparelho bucal lá no floema, né? Lembrando que, né, existem aí algumas camadas foliares, então é o parênquima, o xilema e o floema, e os vasos do xilema são os vasos que transportam água e nutrientes, e os vasos do floema são os vasos que transportam a seiva elaborada. E o psilídeo é uma bactéria que se alimenta do floema, né? Então, quando a gente vê, né, o inseto ali com esse efeito freeze, ele não consegue se alimentar, consequentemente, ele não consegue inocular, transmitir a bactéria e também não consegue adquirir a bactéria, e aí o inseto ele acaba ficando ali um período realmente parado, e depois o inseto vem a morrer.
Uma novidade importante, né, Daniel? Porque, como a gente tinha destacado lá no começo, é um inseto e uma doença muito importante que causam muitas perdas e de difícil controle, né? Esses novos aliados podem auxiliar bastante o produtor nesse sentido de proteção, né?
É isso aí, Guilherme. Eu acho que é um novo paradigma, né, que nós estamos lidando, porque é tão importante quanto o inseto ele morrer, né? É importante, ou talvez até mais importante, que o inseto não tenha capacidade de adquirir e nem a capacidade de transmitir a bactéria, né? Então, é dessa maneira a gente consegue frear. Fazendo uso do esquadrão psilídeo e depois colocando outros inseticidas tradicionais nessa rotação, nós conseguimos pegar, ampliar bastante esse manejo e conseguimos aí frear, né, pelo menos esse inóculo inicial, que é extremamente importante, é que a doença entre. Lembrar que esses ramos novos, né, se nós conseguimos, entre aspas, aí blindá-los da entrada do greening, esses ramos serão produtivos, eles vão produzir. Né? E aí a gente consegue ter aquela, pelo menos aquela safra, né, definida aí com bastante segurança. Né? Então, esse período inicial é extremamente importante. É óbvio que depois o produtor ele tem que seguir com outras estratégias, até porque as plantas elas possuem múltiplas floradas, então é bastante importante que o produtor monitore isso. E sempre que acontecer as floradas, lembrar que na sequência aí nós vamos ter, né, as brotações e aí nós vamos ter, né, a maior incidência do psilídeo na área.
E, Daniel, uma coisa que a gente sempre destaca aqui nesses programas especiais com a BASF é esse olhar da BASF bastante voltado para pesquisa, para inovação, para tecnologia. Esses dois produtos, esses dois lançamentos são bastante voltados, estão bastante alinhados com essa filosofia, né?
Isso mesmo. A BASF é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, é uma empresa que apoia e que acredita nas inovações, né? Então, o investimento em pesquisa e desenvolvimento ele está na ordem aí de 900 milhões de euros ano, né? E nós sabemos do quanto é cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de se introduzir novos produtos nesse mercado tão dinâmico e tão competitivo que existe hoje, né? Uma coisa, os produtos eles têm que ser eficientes, os produtos eles têm que serem seletivos aos inimigos naturais, eles não podem ter ou ter o mínimo possível de impacto sobre insetos polinizadores. E esse é um ponto que vale a pena ressaltar, Guilherme, que tanto no Vinco como o Eficom, nós temos uma alta seletividade a inimigos naturais e a insetos polinizadores, né? Então, nós temos que também levar isso em consideração, porque isso traz mais segurança para o produtor. E nós temos que ter, né, então, aliado a tudo isso, produtos que sejam também menos tóxicos ao homem, né? Então, realmente, trabalhar com inovação hoje é extremamente complicado. Se a gente for olhar, principalmente quando nós falamos de culturas de exportação, né, como nós temos, como o caso do citrus, é bastante complicado. Se nós formos olhar aí na última década, praticamente o Eficom foi o único inseticida em fase de submissão, em fase de registro na União Europeia. Nós estamos falando da última década. Então, dada aí a grande dificuldade hoje de se atender a todas essas normas e exigências mundo afora.
Daniel, para a gente encerrar a nossa conversa, que mensagem que você pode deixar para os citricultores para destacar essa importância de agir cedo e manter esse manejo integrado e atualizado, principalmente, para fazer esse controle do psilídeo e, por consequência, também do greening?
Legal, Guilherme. Então, eu acho que o produtor ele está já bastante atento, né? O produtor ele tem evoluído bastante. A citricultura é uma cultura bastante tecnificada, mas eu acho que são coisas menores. Na verdade, é mais a questão no dia a dia, né? A atenção que o produtor tem que ter. Principalmente agora, nós estamos começando aí o período de, como eu falei, é um inverno úmido. Então, nós vamos ter já fluxo de brotações novas. Então, ficar atento a esses fluxos. É possível que tenhamos mais de uma florada, então vão acontecer mais, né, fluxos. Normalmente nós temos uma, duas, três floradas, então ficar atento a isso, fazer essa proteção desde o início, pensar que é o começo é onde ele vai conseguir, né, fazer, garantir a sua safra, né? Então, eu diria basicamente que o produtor fique bem atento. Hoje existem várias ferramentas disponíveis, monitoramento, né, as informações estão aí. Existem vários consultores no mercado que trabalham diretamente com citros, que têm um conhecimento muito grande. Então, eu acho que é um ano do produtor ficar atento às estratégias, né? Nós estamos, é um ano chuvoso, como eu falei, então ele tem que ficar um pouco mais atento. Pode ser que isso favoreça um pouco mais as brotações. Então, ficar atento com relação a isso aí, e com certeza ele vai ter aí. Esse ano nós temos uma perspectiva de uma safra melhor, e quem sabe aí daqui, né, falando aí já no médio prazo aí, que o mercado de citros ele se restabeleça. E aí o produtor que fez o trabalho bem feito agora é o produtor que vai ser premiado lá na frente, né? Então nós sabemos que os mercados têm, né, as flutuações aí normais. Nós estamos num ciclo de baixa, mas o produtor que fizer o trabalho de casa, né, fizer a coisa agora a contento, é o produtor que vai ser premiado aí quando o mercado voltar, e vai voltar, né, e ele vai poder capturar todo esse valor, tá bom?
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, toda essa problemática do psilídeo, do greening na citricultura e trazer essas novidades, essas informações e dicas de manejo para o produtor. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Tá bom. Guilherme, queria convidar a todos a conhecerem, né, o Esquadrão Psilídeo, né? Nós oficialmente lançamos o Esquadrão Psilídeo, então conhecer essas tecnologias, o Vinco, o Eficom, com certeza isso vai trazer aí bastante resultado, e também deixar aí à disposição, né, nossa equipe, o que precisar. Nós estamos aí sempre, sempre abertos a discutir, e sucesso aí a todos.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha abertas para você, para todo mundo da empresa voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando essas inovações e essas dicas importantes para o produtor de HFs aqui do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado, até a próxima.
Esse é o Daniel Medeiros, ele que é especialista em desenvolvimento de tecnologias agro da BASF Soluções para Agricultura, conversou com a gente para mostrar primeiro um cenário atual da pressão de psilídeos e, por consequência, do greening na citricultura brasileira, uma pressão que segue aumentando ano após ano, tanto em áreas infectadas como na severidade dessas doenças, uma doença muito importante que causa grandes perdas, tanto de produtividade quanto de qualidade dessas frutas, o que impacta, claro, diretamente na rentabilidade do produtor, pode até inviabilizar a produção em algumas regiões, como já aconteceu lá na Flórida, estado dos Estados Unidos, onde essa produção praticamente se encerrou devido à alta pressão e à severidade do greening presente nas plantas por lá. E aí, fazendo as recomendações para o produtor, Daniel destacando primeiro a importância do monitoramento e do manejo integrado para fazer este controle, e aí trazendo duas novidades importantes que estão dentro da estratégia da BASF, que vem trabalhando o Esquadrão Psilídeo, que são dois inseticidas importantes para serem utilizados em conjunto para fazer este controle efetivo do psilídeo e trazer esses resultados para o produtor que vai poder se manter na atividade, poder se manter produtivo, ter qualidade, o que vai fazer toda a diferença lá na frente, quando os ciclos forem se alterando, o melhor momento de comercialização também retornar, e aí o produtor que se proteger hoje, que se prepara nesse momento, vai poder colher esses melhores resultados lá na frente. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Orte Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E esse mais um episódio especial, parceria do Orte Resenha com a BASF Soluções para Agricultura, trazendo essas informações importantes para o produtor de HFs. Todos os episódios dessa parceria estão concentrados numa página especial lá no site do Notícias Agrícolas. Dá uma passada por lá para você rever e ver esses episódios passados para ter todas essas informações muito importantes para você, produtor de HFs aqui do país. Na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, às 14h, tem Oit Resenha Podcast aqui no Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!